podcast Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
Olá, tudo bem? Esta edição do Informe NET Educação abre espaço para as ideias do professor livre docente de ética da Universidade de São Paulo, Clóvis de Barros Filho.
Quando se pensa em como agir, a complexidade argumentativa é sempre a tônica do debate.
Rio Mais 20, duas décadas da manifestação dos caras pintadas. Momentos que geram discussões importantes para o Brasil e para o mundo. E o jovem, como está envolvido com assuntos ligados à política, economia e meio ambiente? A internet é uma aliada para aumentar essa participação? Será que temos tido um comportamento ético e exercido nossa cidadania de forma adequada?
Ética é um esforço intelectivo compartilhado que o homem sempre fez para identificar a melhor forma de conviver. Poderíamos resumir como sendo a arte da convivência. Todo argumento ético que você propuser, ele deverá enfrentar um argumento em sentido contrário de igual pertinência. Os valores da ética, quase todos, eles têm o seu contrário como valor também. Tomemos o caso da confiança. Confiança é valor, mas a desconfiança também é. Essa complexidade, de certa maneira, deixa você na obrigação de uma escolha e também te garante condições de liberdade de escolha.
Atribui-se a Nicolau Maquiavel, conhecido como fundador da ciência política moderna e autor de O Príncipe, o pensamento de que os fins justificariam os meios. Do ponto de vista da ética, o que isto representa?
Quando você me diz que é possível que os fins possam justificar os meios, é claro que o meio a que você se refere é sempre a ação, é a conduta, é a estratégia. É o que você, de certa maneira, vai fazer, né? E o fim é o que nós poderíamos chamar de intenção. É o que você quer que aconteça propriamente. Então, eis aí uma certa maneira de pensar intencionalista e que faz acreditar que você tendo boas intenções, isso justifica isso ou aquele comportamento. Ocorre que muitas vezes o efeito alcançado nada tem a ver com o que se pretendia. E isso torna, portanto, aquela conduta, digamos, indevida, ainda que as intenções tenham sido boas.
Há duas décadas, o jovem brasileiro foi às ruas com a cara pintada. O professor Clóvis de Barros Filho revisa esse momento da nossa história que resulta com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello.
É muito possível que grande parte dos jovens ali mobilizados tivessem visto naquela mobilização, cuja gênese está nos descontentes do campo político, profissionais da política preteridos e digamos, insatisfeitos com o governo, muitos jovens foram ali instrumentalizados para oferecer um verniz de legitimidade popular que essas iniciativas propriamente políticas tinham. E o que, que acontece hoje que ninguém se manifesta, que ninguém se rebela? De duas, uma, ou o jovem de hoje, em relação ao jovem de há 20 anos, ele perdeu o interesse, ou então, o que acontece hoje é que não há as condições propriamente políticas de fabricar aquela mobilização de 20 anos atrás. Ou seja, se você preferir, hoje a classe política ela está muito mais coesa em torno de práticas de corrupção, de tal maneira que os níveis de participação dos profissionais da política em atividades ilícitas é muito mais amplo, não sendo do interesse de ninguém levantar uma campanha deste naipe.
Naquele mesmo ano em que os jovens foram às ruas com as caras pintadas, também estiveram envolvidos com as discussões da Eco 92. Agora, às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, e em meio a tanta denúncia de corrupção no cenário político, o jovem parece não estar motivado a se mobilizar por essas questões.
O que a gente assiste hoje é o que Edgar Morin chama de fim das utopias. De tal maneira que, com o desaparecimento das utopias, isto é, das bandeiras, fica muito mais difícil a mobilização. O que faz com que, de certa maneira, quando você olha para o comportamento do jovem hoje, você tem a nítida impressão de que para ele está tudo sempre bem. Porque no final ele não grita, ele não se manifesta, ele não esbraveja e, sobretudo, não faz isso de maneira organizada, né? Quer dizer, de maneira politicamente articulada. O discurso da sustentabilidade, cinicamente ou não, ele está muito mais presente no discurso das empresas do que no discurso subversivo da juventude.
O saudoso comunicador Hélio Ribeiro, que teve destaque como diretor de importantes emissoras de rádio, deixou um pensamento sobre o que é necessário para que se tenha uma mudança social ou política. Acompanhe.
Antes de procurar reformar as coisas, melhor procurar reformar as pessoas. Porque não são as coisas que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem as coisas.
A ideia de Hélio Ribeiro é compartilhada pelo professor Clóvis, ao comentar se as redes sociais potencializam ou não a participação dos jovens nos debates fundamentais da sociedade.
A internet é um instrumento potencializador de debate, de encontros, de enunciação de discursos, de troca de ideias. Mas isso só será possível se houver vida inteligente por detrás. É inútil que você tenha a internet na escola pública. É inútil que você tenha a internet nos quartos dos jovens ou até mesmo nas suas camas, se ele não tiver nada para escrever ali. Se não houver espírito crítico e capacidade de intelecção, a internet, por ela mesma, enquanto instrumento, ela será inócua. Continuaremos no mesmíssimo lugar. A internet potencializa material de ideias, mas para isso é preciso que isso exista. A internet, por ela mesma só, nada garante.
É comum ouvirmos que política e religião não se discutem. Nosso entrevistado contesta essa tese.
O que, na verdade, pode ser objeto de discussão? Você vai discutir, por acaso, que o vento venta e deveria deixar de ventar? Certamente não. Os fenômenos da natureza são o que são e não são objeto de discussão. Pois então, o que é discutível? O que é sempre discutível é aquilo que pode ser diferente do que é. E o que pode ser diferente do que é? O que pode ser diferente do que é tudo o que é relacionado ao homem e à liberdade que ele tem para escolher. O que pode ser diferente do que é a sua vida, é a sua profissão, são as coisas que você escolheu. O que pode ser diferente do que é a maneira da gente se organizar, né? É a maneira da gente conviver, certo? O que pode ser diferente do que é são as coisas que a gente, de certa maneira, ignora porque elas são metafísicas, porque elas não estão ao alcance de uma verificação empírica. E é por isso que eu diria rigorosamente o contrário. Se tem uma coisa que deve ser discutida, é exatamente isso. É a existência de um absoluto qualquer, é a forma, digamos, ideal de convivência, né? A forma ideal de organização da vida e do coletivo, e, portanto, é a política e a religião. Se não formos discutir política e religião, certamente não vai ser objeto de discussão a periodicidade das marés.
De que forma um professor pode motivar seus alunos a se envolverem em questões éticas e discussões políticas? A dica vem de professor para professor.
O meu primeiro esforço é explicar como a política funciona. De certa maneira, O meu primeiro esforço é tirar os alunos do senso comum em que se encontram e mostrar que a política ela é um espaço constituído por profissionais que jogam um determinado jogo e que tem um certo número de troféus em disputa e que eles têm regras para alcançar esses troféus. A minha perspectiva é a perspectiva de que se você não contar para o jovem como é que a coisa é, ele não terá nunca condições de, primeiro, querer entender melhor e depois de criticar propriamente, no seu sentido mais verdadeiro, né? Ou seja, contrapor referenciais, contrapor outras situações e, de certa maneira, ele não terá condições de fazer a clássica pergunta: será que as coisas têm que ser desse jeito ou elas poderiam ser diferentes? E depois, se elas fossem diferentes, como fazer para que elas sejam melhores do que elas são? E é esse tipo de pergunta que a atual postura do jovem em relação à política não permite, porque ele simplesmente tem em relação à política um afastamento inerte, sem nenhuma possibilidade de interação e de transformação.
Para o professor Clóvis de Barros Filho, a educação é o que pode provocar a transformação social.
A única revolução possível é, de fato, uma revolução pela educação. E essa revolução pela educação deve aceitar que toda a transformação será lenta, dentro de algumas décadas. E que nós temos algumas gerações perdidas já.
Depois de ouvir as ideias do professor livre docente de ética da USP, é chegado o momento de você estimular de alguma maneira a participação do jovem para que se torne um cidadão mais atuante. Marcelo Abud, para o podcast do portal NET Educação.